É um privilégio ter a Amanda pregando aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia vocês vão ter que viajar longe para ver a Amanda pregando. Comprar passagem para assistir a Amanda pregando em Nova York. Caramba, que isso! Vai longe, livros publicados, e você vai falar, ah, eu estava lá no começo humilde. Ela acertava duas, errava uma. Mas já era melhor que o Timóteo. É um prazer te ouvir, tá?
Bom dia, gente. Tudo bem? Casa cheia, né? Hoje é Páscoa. Ele vive. Amém? Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa fé. Não é uma fé qualquer. Não é uma fé baseada em coisas passageiras. Nós estamos aqui reunidos porque a gente crê que aconteceu um milagre. O milagre de Jesus vencer a morte para sempre. Para sempre. Não é um símbolo. Não é uma boa ideia. Sabe? Poderia ser uma ótima ideia. É um símbolo lindo. A vida vencer a morte, o bem vencer o mal. Mas não é isso que a nossa fé é firmada. A nossa fé é firmada no poder de Deus. No poder de Deus manifesto naquele lugar, naquele dia, na cruz e depois manifesto na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, aí sim, agora sim, eu não sei você, eu preciso de poder para viver na minha vida. Eu não dou conta da minha vida sem poder. Hoje mesmo não era para eu estar aqui, eu estava gripada ontem, eu liguei para o Guto, falei, Guto, vai lá no meu lugar. Aí o Guto, não, eu vou ficar aqui orando por você, vai dar. Mas ele se disponibilizou. Mas é isso, no nosso desafio da nossa vida, a gente precisa de poder de Deus. E como Jesus está vivo, ele vive, esse poder está disponível para nós. Semana passada, a gente falou sobre isso. Eu fiz a primeira palavra que era, ele vive. Hoje a segunda é, nós vivemos. Então, recapitulando, a gente leu semana passada, Marcos 16, né, um encontro ali, Maria Madalena, quando vai, o túmulo está vazio, o que, que isso significa? E essa é a nossa maior esperança. Se Jesus venceu a morte também será vencida por mim, porque eu creio nele. Amém? E ele abriu o caminho, né? O véu foi rasgado de cima para baixo, ele saiu ao nosso encontro. Nós servimos um Deus que não é a gente que tem que se esforçar para chegar no patamar dele, para poder ele me aceitar. Não, não, não. Ele veio me encontrar. Ele desceu para me entregar, para se entregar por mim em amor. Então, ele é um Deus que está acessível. Ele substituiu a gente na cruz. Então, quer dizer, quando você está de noite orando, desamparado, você pode lembrar, não, eu fui amparado porque Jesus ficou desamparado na cruz, ele me substituiu. Tudo aquilo que ele sofreu foi por você, para que você hoje tivesse acesso. Amém? A gente falou sobre o poder sendo experimentado no dia a dia, esse poder do Espírito Santo. Lemos aqui Filipenses 3:10. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. O convite de Jesus e o convite da jornada com Jesus é, cara, vem comigo, vem experimentar desse poder no seu dia a dia, vem experimentar desse poder da ressurreição. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana e lá em João 16:12, Jesus vira para os discípulos e fala, olha, eu queria poder falar mais para vocês, mas eu não posso, porque vocês não vão entender, mas quando vier o poder, aí vocês vão entender. E aí eu fiquei pensando, cara, como assim? Eles estavam lá, eles viram tudo, eles andaram com Jesus, eles experimentaram com Jesus daqueles milagres, daquelas coisas. Como assim eles não podiam entender? Quer dizer que aquele poder, o poder do Espírito Santo, é o que traz a revelação do reino de Deus. E aquele poder, melhor do que ser testemunho ocular da vida de Jesus, é experimentar o poder de Jesus hoje. Então, o que a gente tem hoje não é menor do que os discípulos tinham naquela época, quando eles receberam lá em Atos o poder. Então, é esse poder que a gente está falando aqui. Amém? A nossa fé, toda a nossa fé cristã, é por conta disso, desse poder de Deus em nós. Amém? Então, hoje a gente vai falar aqui de nós vivemos. O que, que significa viver porque Jesus viveu? O que, que significa viver em Cristo? E aí a gente vai ler aqui, hoje eu trouxe muito texto, tá? Mas eu acho que vocês aguentam. Vamos aí, concentrar. Aleluia, é Páscoa. É um encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, quer dizer, ele era um mestre da lei judaica. Era um cara, vamos dizer assim, um professor da lei. E aí ele se encontra com Jesus. E aí é isso que a gente vai ler aqui, só dando um contexto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ficou confuso, Nicodemos está confuso. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Nicodemos não está entendendo nada, né, gente? Vamos lá. Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, Jesus, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Amém. O benefício primeiro, o primeiro benefício que seria suficiente, é a vida eterna. Quando você aceita Jesus e você coloca ele como seu Senhor e Salvador, se arrepende dos seus caminhos e fala: Deus, agora eu aceito a tua vida em mim, você recebe a vida eterna. A vida eterna ao lado do Pai. Amém? Você foi feito para a eternidade. Você é eterno. Você pode passar o resto da sua eternidade com o Pai. É esse o convite. E ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Então, o caminho com Jesus é o caminho da salvação e não da condenação. Ok? Mas a vida eterna não é só o único benefício que você tem com Jesus. O maior benefício é esse. Porém, veio de brinde um monte de outros benefícios que podem ser desfrutados aqui e agora, nesse tempo, nessa vida, antes de você morrer, passar para o lado de lá, que você não vai morrer porque você tem a vida eterna. Mas, enfim, desse lado daqui, você pode desfrutar dos benefícios conquistados por Jesus na cruz. Então, o que, que significa nascer de novo? Né? Olha que papo doido esse de Jesus. Nicodemos tentando entender aquilo ali. Né? Cara, Jesus, eu sei que você está fazendo sinais e maravilhas. Eu sei que você está manifestando um poder que você está do lado de Deus, mas eu não estou entendendo. O que, que eu preciso fazer? O que, que a gente precisa fazer para poder se achegar a Deus dessa maneira que você se achega e manifestar esse poder? O que, que eu preciso fazer? Nascer de novo. Ou seja, para a gente nascer de novo, a gente precisa se render à graça. À graça de Deus. O que, que é interessante a gente perceber aqui nessa passagem? Nicodemos era um cara moralmente super, né, assim, vamos dizer assim, impecável. Ele era um cara referência, ele era uma autoridade entre os judeus. Ele jejuava, ele orava, ele cumpria todos os rituais, ele lia a Torá. Quer dizer, ele tinha... né, pelos olhos do mundo, olha aí quanto mérito tem esse cara para ele poder se chegar diante de Deus. Mas aí Jesus fala, cara, não, você não entendeu nada. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Não é sobre aquilo que você faz. Não é sobre a vida que você está levando para me agradar. Eu desci. E você precisa entender isso nascendo de novo. Como é que a gente nasce? Como é que a gente nasce? Trabalho de parto. Quem já passou? Eu. Mas os meus foram leves. Quer ver trabalho de parto hardcore? Conversa com a Rene, que teve parto normal. Eu tive cesarianas, então foi molezinha. Mas naquela época, o trabalho de parto é mulheres sem anestesia, dando à luz a um filho com dor, sofrimento e, às vezes, morte. Esse é, nascer de novo é, Nicodemos, para você nascer de novo, você tem que entender que eu fiz o trabalho, a dor, quem sofreu fui eu. Eu paguei por você. E eu tive a alegria de ver nascer de novo. É esse o convite de Jesus para nós hoje. O convite de entender a cruz e ter a revelação do amor dele, sabendo que ele se entregou por nós. Ele deu tudo, como uma mãe que entrega e a alegria de ter o filho. Lá em Hebreus 12, diz que Jesus enfrentou a cruz pela alegria que estava proposta. Ele sabia que tinha uma alegria de ver a gente nascendo dele. Então, ele se entregou por nós. Amém? Então, não existe nascer de novo sem entender a graça de Jesus. Sem entender esse trabalho que ele fez por nós, por amor. Amém? Segundo ponto. Quando você nasce de novo, você recebe da vida Zoe. Nós temos uma vida, bios, quando a gente nasce da nossa mãe. É a vida biológica que perece. Mas quando você recebe Deus em você, aí você começa a vida Zoe, a usufruir. Você passa a ser uma unidade com Deus. Deus vem morar em você e você participa do corpo dele. Uma coisa muito louca de entender. Ainda bem que existe o Espírito Santo para revelar, porque senão realmente, pela cabeça, eu não entendi e vou seguir sem entender, mas eu quero experimentar. Eu quero experimentar, não estou aqui para entender, eu estou aqui para experimentar. Para mim está suficiente experimentar, amém? E aí, gente, a Mateus 10 diz assim, se você quer, vou ler direito, quem se apega à própria vida perderá, mas quem abre mão e me segue vai encontrar a verdadeira vida. Olha que papo louco. Cara, então quer dizer que para eu andar com Jesus, o que ele está me propondo é, abre mão e vem comigo. Abre mão, não se apega à sua vida não, cara, deixa e vem comigo, vem no meu padrão, não vem no seu padrão de tentar se melhorar, se aperfeiçoar para poder ter um relacionamento comigo, não, vem entendendo que eu fiz tudo por você e vem usufruir dessa vida que eu te proponho, amém? O poder do Espírito Santo vai conectar você com o Pai, a tomada que encaixa é o Espírito Santo. Você se conecta com o Pai através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu e veio morar em nós, ele nos deu esse poder de Deus em nós. E esse poder, ele é transformador. Ele é transformador. E é por isso que quando a gente vai andando com Jesus, a gente é transformado. Porque a gente vai conhecendo mais dele, a gente vai dando mais espaço para o Espírito Santo habitar na gente. Ele já habita, mas você tem a sua carne que está lutando contra o espaço. Então, né, a carne acotovelando o espaço dela. Então, você vai andando com Jesus e aprendendo sobre Jesus e dando espaço para o Espírito Santo. E você vai sendo transformado. E o seu caráter vai sendo transformado. E, de repente, você vai dando fruto do Espírito Santo em você. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, fé. Isso tudo vai sendo manifesto a partir do momento em que você vai dando espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida e te transformar. É essa jornada, esse poder. Você não consegue sozinho, é por isso que a gente está falando aqui, martelando do poder. Você não vai conseguir sozinho se mudar. Você vai... um exemplo aqui. É, ciumentos de plantão. Você pode até tomar a decisão de não vou dar aquela olhadinha no celular do meu marido para saber se tem um WhatsApp ali que me incomoda. Não vou dar. Aí você tomou uma decisão na carne, beleza. Mas o seu coração precisa ser transformado. A lei, ela consegue te travar de agir, mas ela não transforma o seu coração. O que transforma o seu coração é o poder de Deus, certo? Você pode até querer esganar a pessoa e não esganar, porque a lei te proíbe e você vai preso. Porém, o seu coração vai continuar querendo esganar. E o que Jesus vem tratar com a gente é o nosso coração. É por isso que a gente precisa nascer de novo. É por isso que a gente precisa receber do poder, para poder ser transformado. É por isso que Pedro saiu de covarde, negando Jesus, impulsivo. Quando ele recebe do poder, cara, ele manifesta aquele poder e aí ele vai e explode. E aí ele vai e se torna, né, esse discípulo que, cara, que pregou o evangelho sem medidas. Assim como Paulo, que era Saulo, e ele perseguia a igreja, e aí, cara, o poder de Deus transforma. E aí Paulo, que era Saulo, vira Paulo, o maior apóstolo, né? Então é esse poder que a gente quer experimentar na nossa vida, o poder de transformação de Deus. Amém? Amém. Amém. Terceiro ponto. Quando a gente nasce de novo, a gente usufrui de uma nova identidade. Uma nova identidade. Nós somos beneficiários. Quem gosta de ser beneficiário? Adoro. Olha que delícia você ser... Cara, aceito, eu tenho uma amiga minha que diz no verão, ela sempre posta para mim, aceito amizades sinceras com piscina. Se você tem uma piscina, vamos chamar amizade sincera no verão? Que coisa boa você ter um amigo que tem piscina para te convidar para piscina no verão? Isso é ser beneficiário. Cara, nós somos beneficiários, herdeiros de uma nova aliança, de um novo testamento, certo? Jesus, ele veio trazer um novo testamento. Eu gosto da palavra testamento. Testamento é aquilo que você recebe quando, né, sua tia morre e deixa para você uma herança no testamento. A Bíblia tem o Velho Testamento, que falava de uma aliança, e o Novo Testamento, que fala de uma nova aliança, que fala daquilo que nós agora somos herdeiros em Cristo. Nós somos beneficiários. Agora a gente pode usufruir daquilo que Jesus conquistou para a gente na cruz, certo? É uma obra de substituição. Eu sou aceito, eu sou plenamente perdoado, eu sou valorizado, eu sou feito santo, eu sou justiça de Deus, eu sou capaz. Cara, Jesus, ele transforma a minha identidade, certo? E isso significa que eu posso enfrentar todo o mal com autoridade. Quando eu ando na minha vida e eu percebo os desafios, eu sei, como beneficiária dessa aliança, desse novo testamento, eu sei que eu posso pisar no terreno e falar, sai em nome de Jesus. Sai, esse mal não tem lugar aqui. E a gente pode andar nas batalhas espirituais da nossa vida, a gente pode andar sabendo com autoridade, a autoridade que o nome de Jesus deu para a gente. Amém? Se vocês quiserem saber mais sobre essa nova identidade, Guto hoje à noite vai pregar. Semana passada arrasou, dessa vez tem mais. Estarei aqui para ouvir. Amém? Vale a pena, vale a pena. Quarto ponto e último que eu queria enfatizar aqui. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos numa família. Bebês nascem em famílias. A sua salvação, ela é individual. Você não herda a salvação. Ela é uma decisão que você toma conscientemente de olhar para a cruz, entender o que Jesus fez e aceitar essa proposta. E falar, Jesus, sim. Eu aceito, eu agradeço, eu quero, eu me arrependo dos meus caminhos e agora eu vou viver em novidade de vida na sua presença. E é isso. Isso é uma decisão pessoal, individual. Porém, o caminho e a jornada, ela é em comunidade. Você nasce para fazer parte da família de Deus. Amém? Você nasce numa família que tem um pai, um irmão mais velho que Jesus, que foi entregue por amor a você, para você poder fazer parte dessa família, e que tem muitos irmãos. Amém? Você entra para uma família. Lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, na hora que ele vai criar Eva, ele fala assim: não é bom que você esteja só, não é bom para o homem estar só. E aí eu fico pensando assim, cara, por que, né, não é bom? Ele já estava lá com Deus, a plenitude de Deus e ele, por que precisava de mais? E resolve, não, cria uma mulher para você, né? Por que que isso acontece se Deus Deus não é suficiente? Claro que Deus é suficiente. Eu não sei por quê, mas o fato, assim, para mim, é você não vai conseguir usufruir da plena experiência sozinho. Não vai dar, não vai dar. A sua jornada com Jesus não pode ser você sozinho na sua casa assistindo o YouTube da Nova Igreja, ouvindo Spotify, isso vai te alimentar? Vai te alimentar por um tempo, mas não é isso que Jesus tem para você. Ele faz a gente nascer para fazer parte de uma família. E a gente aprende sobre ele vivendo em família. Amém? A gente vai ler aqui Efésios 2, 19, 22. Vamos ler muitos textos aqui. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos membros da família para sermos juntamente edificados. Juntamente edificados. Não é cada um por si edificando na própria jornada, não. É juntamente edificados. Amém? 1 Coríntios 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha, nem os dons que você recebe são sobre você. Eles são, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Vamos continuar. A gente forma um só corpo. Vamos lá. Efésios 4. Pois há um só corpo e 4:4-6. Pois há um só corpo e um só Espírito. Assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ele, Cristo, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você tem uma função específica no corpo. Sua, pessoal. Essa função, ela serve para desenvolver todo o corpo. A sua jornada com Deus não é sobre você ser abastecido de Deus, mas sobre você refletir Jesus na terra, para edificar o corpo. Sua função específica ajuda as demais a crescer. Será que a gente consegue mudar essa nossa mentalidade? Para pensar assim, cara, como é que eu posso ajudar o outro a crescer? A gente fica falando tanto do nosso crescimento, né, da nossa jornada, da nossa maneira. Cara, como é que eu posso me colocar à disposição no reino agora que eu recebi da vida do próprio Deus para ajudar o corpo a crescer? Qual é a minha função específica nesse corpo? Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Deus tem um corpo saudável, Jesus tem um corpo, ele é a cabeça, nós somos o membro, os membros, e é um corpo saudável. Vamos continuar. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A nossa nova identidade, quando a gente recebe Zoe, quando a gente recebe o próprio Deus em nós, a nossa identidade está no valor, que é: Ele é meu Pai, Ele me ama incondicionalmente, eu sou um filho amado. Quando a gente vive aqui nessa terra, a gente se apega muito, né? Eu sou advogado, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou preto, eu sou branco. Isso nos dá uma sensação de pertencimento. Essa é a nossa identidade, eu pertenço a isso aqui. A minha família é de espanhóis, aí tem lá, eu não sei cozinhar. Acabou em mim, gente, mas as minhas tias, a minha prima, fazem paella. Assim, uma panela desse tamanho, assim, cheia de frutos do mar. Isso tem a ver com a nossa identidade como comunidade. Mas antes disso, sabe essa forma que você se vê e você se enquadra? E você fala assim: eu sou isso. A primeira coisa que alguém te pergunta: o que você faz? Você responde: o que você é? Né? Para cada pessoa é uma coisa. Isso tudo é menor perto do que vocês são um em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego. Quando ele fala isso, isso aqui é super revolucionário, né? Porque assim, não é judeu nem grego. Assim, cara, não importa. Pior: não há escravo nem livre. Nem escravo nem livre. Em Cristo, essa não é a sua identidade. Em Cristo, você tem uma outra identidade. Você se revela no mundo com uma base que é outra, que é o sacrifício de Jesus. Você é um com Cristo, é isso que você é. Antes de todas as coisas que você acha sobre você, o que você é ser um com Cristo e fazer parte desse corpo. Vamos lá. Essa daqui eu li essa semana. Nem o seu sofrimento é sobre você. Nem o seu sofrimento é sobre você. 2 Coríntios 1, 4, 5. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Vou ler de novo. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a mesma consolação. As coisas que você passa, elas têm um propósito para o corpo. A gente não passa as coisas, a gente recebe do consolo do Pai no nosso sofrimento, para a gente transbordar do consolo do Pai. Para que você, essa manhã, você possa olhar a sua vida, olhar as suas dificuldades, olhar os seus sofrimentos e falar: Deus, para que? Para que? Que você possa transbordar desse consolo, né? Nada é só para você. Estou terminando. A nossa jornada com Jesus, ela é muito louca. Muito louca. Tem que abrir a cabeça e o coração para conseguir experimentar, né? Por isso que fala: você quer se apegar à sua vida? Não é essa vida, a verdadeira vida. Deixa sua vida para trás. Vem comigo, né? Você aceita a obra da cruz, você se rende à obra da cruz. Você recebe do poder de Deus através do Espírito Santo. Você recebe a Zoe, a verdadeira vida do próprio Deus em você. Você tem uma nova identidade. Você vai fazer parte de um corpo para poder brilhar Jesus no mundo. Jesus deixou conosco o Espírito Santo e ele confia em nós para sermos o corpo dele no mundo, para brilhar a luz dele para o mundo. Quando você pensa no seu corpo, você não é uma célula gigante carregando vida. uma só célula, não. São zilhares de células, sei lá, bilhares, não sei quantas são, mas são muitas, infinitas células, cada uma com uma porção de vida. E aí, quando você está doente, todo o corpo, todas as células do corpo todo manifestam a vida que há nelas para poder curar a parte que está doente. Um trabalho em conjunto. É assim o corpo de Deus, é assim o corpo de Jesus aqui na Terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós carregamos a vida dele em nós. E a gente está celebrando a Páscoa hoje porque há 2000 anos aqueles discípulos olharam a tumba vazia, depois de terem presenciado, testemunhado o horror da cruz, a tortura da cruz, a desilusão, o sofrimento de Jesus, e achado que era ponto final. Mas eles chegam no domingo e a tumba está vazia. Jesus não está mais lá, ele vive. E porque ele vive, aqueles caras que estavam amedrontados, escondidos, com medo daquele fim, eles entendem, eles recebem daquele poder e eles falam: cara, não, eu sou parte de um corpo eterno, de um corpo que não tem limites de tempo. E nós estamos aqui usufruindo da ousadia da fé daqueles homens de 2000 anos atrás. Porque eles pegaram aquele poder e falaram: cara, se Jesus vive e esse poder está disponível para mim, eu vou adiante. Eu vou fazer a minha parte e eu vou brilhar a luz para o mundo. E aqui a gente está, usufruindo da piscina. Amém? Tantos anos depois, vamos ficar de pé? Eu queria terminar lendo João 17:11. Essa é uma oração que Jesus faz depois da última ceia, antes do Getsemane. É uma oração ao Pai. E ela diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e você somos um. Que a oração de Jesus se cumpra na nossa vida, que a gente possa ser um, um só corpo, assim como Jesus e o Pai são um. E que a gente continue tendo a ousadia em fé de pregar as boas novas, porque ele vive. E essa é a nossa esperança. A gente leu aqui, unidos numa única esperança. Essa é a nossa fé. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não valeria de nada. A gente estaria seguindo um homem com ideias boas, a gente estaria seguindo um homem que pregava paz, pregava o amor, mas não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem um Salvador que morreu por nós, se entregou em amor, e ele nos substituiu, e hoje a gente pode usufruir da verdadeira vida que ele conquistou para nós.